safra de grãos 2013-2014 deve ser recorde, com mais de 193 milhões de toneladas.
Divulgada a distribuição dos novos profissionais que fazem parte do terceiro ciclo do programa Mais Médicos. O maior número vai para as regiões norte e nordeste do país.
Criado um grupo de trabalho que vai definir política de Estado de proteção aos jornalistas.
Terça-feira, 11 de fevereiro de 2014.
Está no ar a sua voz.
A nossa voz.
A voz do Brasil.
Boa noite, aqui no estúdio da Voz do Brasil, na EBC Serviços, eu, Luciano Seixas e Kátia Sartório.
Olá, boa noite. Quer conhecer os bastidores da Voz do Brasil, do Poder Executivo? Assista também o vídeo ao vivo pela internet.
Acesse agora em www.ebcserviços.com.br/A Voz do Brasil.
Na safra 2013-2014, a produção de grãos no país deve chegar a 193 milhões e 600 mil toneladas.
Os dados foram divulgados hoje pela presidenta Dilma Rousseff na abertura oficial da colheita da safra na cidade de Lucas do Rio Verde, no Mato Grosso.
A repórter Isabela Azevedo acompanhou e traz os detalhes.
Durante o evento que marcou o início da colheita da soja, a presidenta Dilma Rousseff destacou as principais conquistas do setor agrícola. Ela citou a projeção da Companhia Nacional de Abastecimento, a Conab, divulgada nesta terça-feira para a produção de grãos da safra 2013-2014.
Obviamente, a Conab tem uma responsabilidade de fazer esse cálculo de forma a não errar para baixo. O que eu quero dizer é o seguinte: muitas vezes, se você dá um número, se aquele número for menor do que ocorreu, é sucesso. Se você, ao contrário, falar que vai dar um número e dá menos, na realidade, é fracasso. Então, a Conab, criteriosamente, cuidadosamente, disse que a maior safra, e já é a maior com esse número, é 193 e poucos milhões de toneladas obtidas aqui no Brasil.
Os ministros que acompanharam a presidenta Dilma, cidade mato-grossense Lucas do Rio Verde, lembraram a importância das outras etapas para a produção e venda dos grãos. O ministro dos Transportes, César Borges, citou a ampliação da BR-163, que corta o estado do Mato Grosso.
Mato Grosso tem a 163 totalmente pavimentada no seu território, mas hoje Mato Grosso quer mais. Mato Grosso quer atingir o porto de Miritituba e de Santarém. A senhora determinou que essa estrada estivesse toda asfaltada até o final do próximo ano e nós vamos entregar isso a Mato Grosso.
O agricultor Celso Esper, de 51 anos, produz soja e milho em Lucas do Rio Verde e se mostra otimista para o crescimento da produção de grãos no país.
O Brasil hoje, mais um, dois anos, ele será o primeiro do mundo em produção de soja. E a área agrícola está se expandindo para lugares que não se plantava soja, como Tocantins, Rondônia, Roraima.
Outro tema de destaque no evento foi a concessão de crédito para agricultores e pecuaristas. No plano safra de 2013-2014, foram disponibilizados 136 bilhões de reais em financiamento para custeio, comercialização e investimento no setor. A presidenta Dilma lembrou que desse total, cerca de 91 bilhões de reais foram acessados pelos produtores nos seis primeiros meses da safra, entre julho e dezembro de 2013.
Nessa safra, nós nos comprometemos com 136 bilhões de reais. E dissemos o seguinte: se gastar mais, tem mais.
Segundo o levantamento da Conab, a soja teve aumento de 6,9% de área plantada na safra de 2013-2014 em relação à safra anterior. Reportagem Isabela Azevedo.
E o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE, também divulgou hoje a primeira estimativa da safra nacional para este ano.
Os dados mostram uma colheita de 193 milhões e 900 mil toneladas de grãos.
Segundo o IBGE, o aumento foi de 3% em relação à safra do ano passado.
E a cidade de Lucas do Rio Verde, Luciano, não foi escolhida por acaso para ser a sede da cerimônia de abertura da colheita da safra 2013-2014.
É verdade, Kátia. O município mato-grossense, que tem apenas 27 anos de fundação, é um dos principais polos de desenvolvimento agrícola do estado.
A agricultura movimenta a economia da cidade, gerando industrialização e criando empregos. Isso que vamos conhecer agora na primeira reportagem de uma série especial sobre o agronegócio brasileiro que veiculamos na Voz a partir de hoje.
Lucas do Rio Verde é responsável por 1% de toda a produção brasileira de grãos, com destaque para a soja e o milho. A agricultura impulsiona a indústria e o comércio locais. Dados da prefeitura mostram que em 2005 o município possuía 811 empresas. Hoje já são mais de 3 mil, de pequeno, médio e grande portes. De acordo com o prefeito Otaviano Piveta, a cidade registra crescimento de 12% ao ano. A taxa, acima da média nacional, atraiu investidores de peso, como indústria de alimentos, abatedouro de animais e fábrica de ração.
E a agricultura é o que sustenta a nossa economia, inclusive o comércio local, os prestadores de serviços, profissionais autônomos, têm 90% do seu faturamento na agricultura.
Jossi Piscine é pioneiro em Lucas do Rio Verde. Era agricultor familiar, mas depois virou empresário. Hoje, ele vende máquinas agrícolas, tem 7 lojas e emprega mais de 240 funcionários. Nos estabelecimentos, Jossi estoca peças e presta assistência técnica para fidelizar a clientela, diante de tanta concorrência comercial.
Surgiu essa oportunidade no passado e eu acho que estamos aproveitando aí, crescendo junto com a agricultura, crescendo junto com os produtores.
O ramo da construção civil também não tem do que reclamar. A cidade cresce planejada para todas as direções, com setores habitacionais bem definidos. O desenvolvimento de Lucas do Rio Verde acabou atraindo moradores para a cidade. Em 5 anos, a população cresceu mais de 60% e atualmente chega a 55 mil habitantes. Dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados do Ministério do Trabalho e Emprego apontam que o município emprega, em média, 16 mil pessoas com carteira assinada. Marcelo Júnior Ferrante, que é engenheiro agrônomo, é um deles. Há 4 anos, veio de Bandeirantes, no Paraná, para trabalhar em Mato Grosso.
Aqui é diferente, né? Que nem eu trabalho com assistência, vendas, isso aí, para mim aqui é bem melhor. Eu aprendo mais aqui e no meu ramo de vendas as coisas é bem melhor para cá.
Se tem gente que vem para ficar, existem outros profissionais que aproveitam um bom momento para também se beneficiar sem fixar residência. São caminhoneiros de todas as partes do país. Eles são fundamentais para levar a produção de grãos aos grandes centros e portos. Estão sempre de prontidão nas portas dos grandes armazéns para fazer fretes.
Meu caminhão está cheio, está lá só esperando para sair a 950 toneladas.
E aqui tem mais chance de trabalhar. Nesse momento, agora da safra, tem muita carga.
O agronegócio é responsável por cerca de 23% do PIB, o Produto Interno Bruto do país, e aproximadamente por 30 milhões de empregos em toda a cadeia produtiva. Na avaliação do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, o setor tem respondido aos investimentos feitos pelo governo federal. O Plano Agrícola 2013-2014 foi o maior da história. Contou com 136 bilhões de reais de recursos federais. Reportagem Daniela Almeida.
E ainda no tema agricultura, Kátia, vamos saber agora sobre o cultivo de produtos orgânicos no país.
Na reportagem de Cleide Lopes, detalhes sobre o Plano Nacional de Agroecologia e Produção Orgânica, que tem mais de 100 ações que facilitam a vida do agricultor, que faz a opção de cultivar esse tipo de produto que não usa defensivos agrícolas.
Propriedade de 2 hectares na zona rural de São Sebastião, a cerca de 45 quilômetros da região central de Brasília, o casal de agricultores Laércio Barbeta e sua mulher Nina cultiva de forma orgânica, sem a utilização de nenhum defensivo agrícola, cerca de 70 itens diferentes, entre hortaliças, legumes e frutas. O plantio é feito de forma consorciada e com rotatividade de cultura, para garantir colheita o ano todo de 40 toneladas de alimentos. Laércio, que já tem o certificado de produtor orgânico, garante que o cultivo é trabalhoso, mas representa a saúde tanto para o produtor como para o consumidor.
A diferença que eu acho é que não está lidando com veneno nem com química, né? Então é bem mais saudável de trabalhar, né? Pode andar de qualquer jeito, não precisa estar se defendendo do veneno, né?
O Brasil fechou 2013 com saldo positivo para a agricultura orgânica. orgânica, com mais de 6.700 produtores em cerca de 10 mil unidades de produção em todo o país. Os números representam um crescimento de 22% em relação a 2012, quando atuavam 5.500 produtores em todo o território nacional. Mas não foi só o cultivo de orgânico no país que cresceu. O consumo e a procura por esse tipo de alimento também, como explica o coordenador de agroecologia da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuário e Cooperativismo do Ministério da Agricultura, Rogério Dias.
A população em geral está tendo mais consciência sobre as preocupações com a questão ambiental, ela tem mais informações dos impactos da atividade humana, o que que isso reflete no meio ambiente e, consequentemente, também sobre a população. Ela está com mais preocupação com a qualidade do que ela come, ela está tendo mais informações da relação que existe entre o que se come e a sua saúde. Está muito claro que a preocupação com o alimento não pode estar só na quantidade. A gente também tem que pensar na qualidade do que se come.
As perspectivas para 2014 são as melhores. A ideia do governo é dar continuidade ao Plano Nacional de Agroecologia e Produção Orgânica. De acordo com Rogério Dias, com incentivo a esse tipo de cultivo, a meta é aumentar o número de unidades para a produção agroecológicas até 2015.
Esse plano, ele tem 125 iniciativas voltadas a esse desenvolvimento, a essa proposta de ações de governo que ajudem a superar ainda os gargalos que o produtor orgânico tem. Por exemplo, facilitar o acesso a crédito, os insumos apropriados, as questões relacionadas à assistência técnica, formação profissional.
Outras informações sobre a produção de orgânicos no país em www.agricultura.gov.br. Reportagem Cleide Lopes.
7h12 no horário brasileiro de verão.
Em 2013, mais de 1 milhão de famílias foram atendidas pela Assistência Técnica e Extensão Rural, ATER.
Pela ATER, agricultores familiares, assentados da reforma agrária, comunidades quilombolas, indígenas e pessoas da área rural em situação de extrema pobreza têm acesso a recursos e serviços para melhorar o processo de produção e também a renda das famílias beneficiadas.
No ano passado, o Ministério do Desenvolvimento Agrário lançou 17 chamadas públicas para a contratação de serviços da ATER, que totalizaram mais de 260 milhões de reais em recursos.
E agricultores de 156 municípios do Nordeste, que aderiram ao Garantia Safra, vão receber os benefícios referentes à safra 2012-2013.
Os municípios ficam nos estados de Alagoas, Bahia, Maranhão, Paraíba, Pernambuco, Rio Grande do Norte e Sergipe.
O pagamento começa esse mês, seguindo o mesmo calendário do pagamento de benefícios sociais pela Caixa Econômica Federal, como o Bolsa Família.
A portaria da Secretaria de Agricultura Familiar do Ministério do Desenvolvimento Agrário, que autoriza os pagamentos, foi publicada hoje no Diário Oficial.
O Garantia Safra é um seguro pago a agricultores familiares da região Nordeste e do semiárido que perderam pelo menos 50% da produção por seca ou excesso de chuvas.
E seguindo no tema chuvas, Kátia, 4 municípios mineiros vão receber recursos do governo federal para ações de socorro por conta das fortes chuvas, enxurradas e inundações entre o fim de 2013 e janeiro deste ano.
Os municípios mineiros são Central de Minas, Timóteo, Padre Paraíso e Mantena. Juntos, os 4 municípios vão receber 2.200.000 reais.
Os recursos são para ações de socorro, assistência às vítimas e restabelecimento de serviços essenciais. As atividades deverão ser concluídas em até 365 dias.
As autoridades regionais têm 30 dias após o fim do prazo de execução de obras para prestar contas ao governo federal.
Nesta segunda-feira, a presidenta Dilma determinou à Polícia Federal que apoie a investigação sobre o caso da morte do cinegrafista Santiago Andrade, atingido por um rojão durante manifestações no Rio de Janeiro, na última quinta-feira, dia 6.
E hoje, numa reunião com entidades representantes de veículos de comunicação, o ministro da Justiça, José Eduardo Cardoso, anunciou a criação de um grupo de trabalho com a sociedade civil e os poderes legislativo e judiciário para definir uma política de Estado de proteção aos jornalistas.
Nós vamos estar discutindo a questão do abuso, da ilegalidade durante manifestações que em si são legítimas, enquanto manifestações, mas que têm ocorrido abusos. Esse é um eixo. O outro eixo é segurança para jornalistas. E aí não só durante manifestações, mas em geral. A ideia é discutir uma política de Estado para a proteção de jornalistas como um todo. Porque nós temos assassinatos de jornalistas que têm acontecido fora de manifestações. Jornalistas investigativos, por exemplo, têm sofrido isso. A ideia é discutir uma política de Estado para a proteção do profissional que atua na área do jornalismo. Isto dentro de manifestações e fora de manifestações.
Segundo o relatório entregue pelas entidades que participaram da reunião, em 2013 e 2014, entre os casos de violência sofrida pelos profissionais da imprensa estão 7 assassinatos, 15 agressões, 10 atentados e 16 ameaças.
Voz do Brasil! Quase 3 mil novos profissionais vão participar da terceira etapa do programa Mais Médicos, principalmente nas regiões Norte e Nordeste.
Eles vão se juntar aos mais de 6.500 médicos que já atuam no programa, o que vai garantir a cobertura de todos os municípios localizados nas áreas mais pobres do país.
Os novos médicos começam a trabalhar nos municípios no mês que vem.
O Mais Médicos vai chegar a 1.473 municípios do país com índice de desenvolvimento humano baixo ou muito baixo, onde 20% ou mais da população vive em situação de extrema pobreza. A maioria desses municípios está localizada nas regiões Norte e Nordeste. Com isso, todas as cidades mais pobres do país que aderiram ao programa passam a ter médicos a partir de março, quando os profissionais que estão participando do terceiro ciclo de treinamento vão seguir para os locais de trabalho. No total, no mês que vem, 9.548 médicos e médicas vão participar do Mais Médicos, atuando na atenção básica. Com os novos profissionais, 3.279 municípios vão estar incluídos no programa e o atendimento vai chegar a 33 milhões de brasileiros. O ministro da Saúde, Arthur Chiouro, anunciou que na quinta-feira vai ser publicado no Diário Oficial da União, um conjunto de regras ligadas aos auxílios alimentação, moradia e transporte para os municípios. Caso não sejam cumpridas, os municípios podem ser descredenciados do programa.
Há um pacto, há um acordo, há um contrato estabelecido entre os municípios e o governo federal e, portanto, aqueles municípios que não garantirem as condições que são de sua responsabilidade para a execução do programa Mais Médico terão processo de desligamento dos profissionais.
Mesmo antes da ampliação do Mais Médicos, os números do Ministério da Saúde mostram que a assistência à população está apresentando resultados. Nos municípios atendidos pelo programa, o atendimento a pessoas com hipertensão aumentou 27,3%. Já em relação aos diabéticos, a assistência cresceu 14,4% e o agendamento de consultas também aumentou 10,3%. A comparação é entre novembro do ano passado, quando Mais Médicos já estava em funcionamento, e junho, mês que o programa ainda não havia sido lançado. Reportagem Paulo Lasalve.
E ainda falando de saúde, Kátia, o programa Brasil em Pauta de hoje discutiu o papel da Agência Nacional de Saúde e as novas coberturas dos planos de saúde.
O diretor-presidente da Agência Nacional de Saúde, André Longo, explicou que a ANS está cumprindo seu papel para garantir os serviços prestados pelos planos de saúde aos usuários.
Para se ter uma ideia, nós tivemos na agência, no ano de 2013, cerca de 102 mil reclamações. Então a agência hoje é a referência para o beneficiário de plano de saúde que tem algum problema. E a gente quer cada vez mais se tornar esta referência. Então é importante que os canais sejam utilizados. Então nós temos a nossa central de relacionamento com os clientes, o nosso 0800-701-9656, o site da agência, o www.ans.gov.br, para que o beneficiário possa utilizar desses canais para fazer suas reclamações. O que é que a agência tem feito? A agência tem procurado mediar esses conflitos entre as operadoras e os beneficiários. Hoje, de cada 5 reclamações que chega na Agência Nacional de Saúde Suplementar, nós temos conseguido resolver 4 dessas reclamações sem abertura de processo administrativo, sem necessidade de multa.
O diretor-presidente da ANS explicou também os principais benefícios que integram a nova cobertura obrigatória para os beneficiários de planos.
Tivemos, então, como destaques, a inclusão de 37 medicações orais para câncer. Isso foi um avanço da Agência Nacional no sentido de garantir mais conforto para esses esses beneficiários que têm problemas sérios, né, um problema como o câncer, e que passam a ter acesso a esse tipo de tratamento em seu domicílio, em seu lar. Né. Além disso, nós tivemos a inclusão de mais 50 procedimentos, além da ampliação de outros 44 que já eram cobertos, mas que tiveram os seus benefícios estendidos. É o caso de várias consultas com nutricionista, consulta com fisioterapeuta e alguns outros procedimentos, algumas outras indicações, como de alguns exames que já eram realizados, mas que podem agora ser realizados para outros tipos de patologia.
O novo rol de procedimentos e eventos em saúde beneficia mais de 42 milhões de consumidores de planos de saúde e outros 18 milhões de planos odontológicos, individuais e coletivos em todo o país. Reportagem Rosa Amélia de Abreu.
Hoje, o balanço de apreensões em portos, aeroportos e nas unidades de fronteira terrestre da Receita Federal no ano passado.
Só no ano passado foram mais de 20 milhões de remessas postais internacionais fiscalizadas pela Receita Federal. O valor total em produtos apreendidos chega a R$1,680 bilhões. A maior parte das apreensões, R$331 milhões, é de cigarros, seguido por veículos, R$114 milhões, e eletroeletrônicos, com pouco mais de R$100 milhões. A apreensão de cocaína teve um crescimento significativo. Enquanto em 2013 foram apreendidos quase 800 quilos da droga, no ano passado foram mais de 2 mil quilos. Segundo Hernani Kekuchi, subsecretário de Aduana e Relações Internacionais da Receita Federal, houve mais eficiência na fiscalização e redução na burocracia.
Eu destaco a implementação no ano passado de uma alteração no controle do fluxo de exportação, dispensando a recepção de declarações em papel.
Em 2012, o tempo médio para um produto de exportação ser liberado pela aduana brasileira era de 11 horas. No ano passado, o tempo médio foi de 7 horas e meia, redução de 34%. Já os produtos importados apresentaram uma redução de 16% no tempo para despacho pela aduana. Reportagem Leandro Alarcon.
Voz do Brasil! A partir de hoje, as instituições de ensino superior começam a convocar os candidatos da lista de espera do Sistema de Seleção Unificada, SISU.
O candidato deve se informar na instituição onde concorreu à vaga, verificar o local, o horário e o procedimento para matrícula.
7h23 no horário brasileiro de verão.
É meu boi urando, subindo o vaquejador. E o gado da fazenda com isto se levantou. Uhul, uhul, meu novilho brasileiro.
Essa música é o Bumba Meu Boi de Pindaré, a parte das raízes maranhenses cantadas por Coxinho.
E falando em Maranhão, Kátia, o Palácio Cristo Rei em São Luís vai ser o primeiro prédio do estado a receber recursos do PAC Cidades Históricas.
O contrato de mais de R$2 milhões para a restauração do prédio já foi assinado e a previsão é que as obras fiquem prontas em fevereiro do ano que vem.
O prédio, construído em 1838, já foi residência de autoridades, sede de escolas e do arcebispado e também da Faculdade de Filosofia do Maranhão.
Em 1991, após sofrer um incêndio, o palácio foi restaurado e passou a abrigar um museu e a sede da reitoria da Universidade Federal do Maranhão.
De acordo com o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, IFAM, até 2016 vão ser feitas 425 restaurações pelo PAC Cidades Históricas.
Você ouviu hoje na Voz do Brasil.
Safra de grãos 2013-2014 deve ser recorde, com mais de 193 milhões de toneladas.
Divulgada a distribuição dos novos profissionais que fazem parte do terceiro ciclo do programa Mais Médicos. O maior número vai para as regiões norte e nordeste do país.
Criado o grupo de trabalho que vai definir política de Estado de proteção aos jornalistas.
Esse foi o noticiário do Poder Executivo, uma produção da equipe de jornalismo da EBC Serviços.
Siga a Voz do Brasil no Twitter. twitter.com/avozdobrasil.
Quer saber mais sobre os serviços e informações do governo federal? Acesse www.brasil.gov.br. Nós voltamos amanhã. Uma boa noite.
Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Boa noite e até amanhã.